DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva com as notícias. Em Moçambique, mais de 80 pessoas morreram na semana passada, vítimas das cheias no centro e norte do país. Segundo a imprensa moçambicana, mais de 90 mil pessoas ficaram desalojadas. Desde o início das cheias, o caudal do rio Lincungo subiu 12 metros. Entretanto, a empresa Eletricidade de Moçambique diz que o fornecimento regular de energia às zonas afetadas no centro e norte poderá demorar mais de 15 dias, segundo a agência de notícias Lusa. Ainda em Moçambique, o presidente da RENAMO, Afonso de Lhacama, anunciou hoje um frente-a-frente com o novo governo de Moçambique a ter lugar nos próximos dias. Segundo o correspondente da DW África, Arsénio Sebastião, o líder da RENAMO voltou a pedir que se forme um governo de gestão no país. Um pedido que de Lhacama fez já à saída de uma reunião com os principais quadros do partido que teve lugar em Caia, na província de Sofala. É um tema que desenvolvemos no Jornal da Noite. Na República Democrática do Congo, centenas de jovens foram para as ruas de Kinshasa pelo segundo dia consecutivo. Os manifestantes estão contra um projeto de lei que, a ser aprovado, permitiria ao presidente Joseph Kabila ficar mais tempo no poder. A polícia disparou tiros para o ar para dispersar os manifestantes. Ontem, pelo menos 4 pessoas morreram nos protestos. Entretanto, as autoridades congolesas desligaram a internet em Kinshasa, segundo a agência de notícias francesa AFP. Os zambianos votaram hoje no seu novo presidente, tendo de fazer frente às chuvas torrenciais que caíram em muitas zonas do país. Algumas assembleias de voto tiveram de abrir mais tarde por causa do mau tempo, mas também fecham mais tarde do que a hora prevista. Espera-se uma luta renhida entre 2 dos candidatos, o empresário Hakainde Hichilema e Edgar Lungu, líder da Frente Patriótica, o partido no poder. O governo do Quênia pediu hoje desculpa por ter usado gás lacrimogéneo contra um grupo de alunos de uma escola primária de Nairobi. Eram alunos que estavam a realizar um protesto com adultos e que se queixavam da ocupação ilegal do recreio da escola para transformar o recreio num parque de estacionamento. O ministro da Administração Interna, Joseph Nyankaseri, visitou hoje o local e prometeu que os responsáveis serão chamados à justiça. Milicianos xiitas do movimento Houthi tomaram o complexo presidencial do Iêmen. Um responsável militar disse à agência de notícias AFP que os milicianos bombardearam o edifício, saqueando os depósitos de armas. Ontem, combatentes da milícia cercaram a residência do primeiro-ministro em Sana'a. 9 pessoas morreram nos confrontos. Os imigrantes que estão no porto francês de Calais, à espera de passar para o Reino Unido, sofrem maus tratos por parte da polícia. A denúncia da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. Os imigrantes em Calais vêm sobretudo do Sudão, Etiópia, Eritreia e da Síria. A organização disse ter ouvido relatos que dão conta de abusos de rotina por parte da polícia, incluindo espancamentos e ataques com gás-pimenta. O governo francês criticou a Human Rights Watch por não ter contactado a polícia para ouvir o que as autoridades tinham a dizer sobre as alegações. O grupo extremista Estado Islâmico ameaça matar 2 reféns japoneses. Num vídeo divulgado hoje na internet, o grupo deu um prazo de 72 horas ao Japão para pagar 200 milhões de dólares. Caso contrário, os extremistas dizem que matarão os reféns. O primeiro-ministro japonês exigiu a libertação imediata dos reféns e disse que a comunidade internacional não vai ceder ao terrorismo. Shinzo Abe recusou dizer se o Japão pagará ou não o resgate. E no desporto, a Costa do Marfim empatou hoje uma bola com a Guiné-Conakry na Taça Africana das Nações. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Cheias em Moçambique já fizeram mais de 80 mortos. RENAMO anuncia frente a frente com o novo governo de Moçambique para discutir divergências políticas. E congoleses voltam às ruas de Kinshasa em protesto contra o presidente Joseph Kabila. São temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. 84 pessoas morreram na semana passada devido às cheias no centro e norte de Moçambique. O número é avançado pela imprensa moçambicana, que diz também que mais de 90 mil pessoas ficaram desalojadas por causa das enxurradas. Milhares já foram reencaminhadas para centros de apoio às vítimas. Um problema que se coloca agora nestes centros é a segurança. Há relatos de roubos não só de alimentos, mas também do pouco que as famílias conseguiram resgatar das suas casas. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, reforçou a segurança nos centros, como nos conta o nosso correspondente Marcelino Moaia.
A porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na província central de Zambésia, Elcida Felipe, não quantificou o número de polícia despachados imediatamente para todos os centros de refúgios às vítimas das inundações espalhadas por quase toda a província, principalmente nos distritos gravemente assolados pelas enxurradas, nomeadamente Maganja da Costa, Mucuba, Nicuadala e Gurue.
Efetivo é suficiente, temos lá as nossas forças nas suas diferentes especialidades para fazer face a esta situação. Portanto, temos alguns pontos críticos e nestes pontos críticos onde realmente houve espaço para tal, foram criados centros de assentamento e os nossos homens estão lá a proteger os bens, estão lá a proteger os locais, de forma que a ordem pública esteja mantida.
No centro de assentamento, muita gente queixa-se de constante roubo de bens das populações afetadas pelas cheias. No entanto, Alcida Felipe refere que o contingente policial alocado aos distritos afetados pelas cheias, basicamente, é para manter a ordem e segurança das populações.
Temos nossos homens no terreno, que não só estão a apoiar outras entidades envolvidas neste processo, nas operações de resgate de pessoas e bens, como também temos nossos homens a proteger os centros de reassentamento das vítimas das calamidades.
Na sequência das chuvas que caem fortemente na Zambésia, várias vias de acesso estão completamente bloqueadas. Por exemplo, passageiros que pretendem ir ao distrito de Gurue ou à província de Nampula, partindo de Quilimane, passando via Mucuba, devem atravessar o rio Licungo de canoas, tornando mais elevado o custo de transporte. Aliás, várias companhias ou transportadores decidiram desde semana passada extinguir a rota Quilimane para o distrito da zona norte da província e do país.
Não há como atravessar, todos os passageiros estão indo a Cuba, não tem como atravessar. E agora é bicha para atravessar, aquelas canoas que estão lá não chegam para toda a população. E agora já não estamos a andar, estamos parados, não há nem dizer que vou para Gurue, vai passar aonde?
Não temos como, só é daqui para Mucuba, Mucuba, canoa para outro lado, depois outra margem leva-se para outro lado.
O fornecimento regular de energia ao centro e norte de Moçambique, regiões afetadas por inundações, poderá demorar mais de 15 dias, informou a Eletricidade de Moçambique, citado hoje pela imprensa local. A queda de 10 postos de alta tensão no distrito de Mucuba, devido ao transbordo do rio Lukungu, está a afetar o fornecimento de energia à zona norte da província de Zambésia, assim como às províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, atingindo cerca de 350 mil clientes da EDM. De Quilimane para DW, Marcelino Moeia.
E como avalia até agora a resposta das autoridades moçambicanas a estas cheias em comparação com outros anos? E o que se pode fazer mais? São as perguntas que lhe fazemos esta noite. Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Continuamos em Moçambique, onde o Conselho Nacional da Renamo se reuniu hoje em Caia, na província central de Sofala, para discutir o que o partido vai fazer agora que o novo governo moçambicano tomou posse. A Renamo diz que continua a querer um governo de gestão no país, mas primeiro quer um frente a frente com o novo governo moçambicano. O encontro, ainda não confirmado pelo governo ou pela Frelimo, deverá ter lugar nos próximos dias. O nosso correspondente Arsénio Sebastião esteve hoje em Caia.
O Conselho Nacional da Renamo, maior partido de oposição em Moçambique, voltou a reunir-se pela segunda vez depois do anúncio dos resultados das eleições gerais de 15 de outubro, que este partido não os reconhece. A reunião realizada esta terça-feira, 20 de janeiro, na Vila de Caia, província de Sofala, tinha como objetivo discutir o futuro da democracia moçambicana. Depois do encontro, o presidente daquele partido, Afonso de Lacama, disse que
esta reunião é importante porque podemos debater e discutirmos. Para mim, eu penso que é o futuro da democracia em Moçambique, o futuro, o bem-estar do povo de Moçambique, porque o que discutimos não foi apenas uma questão partidária do interesse dos membros do Partido Renamo, mas sim falamos como responsáveis, como defensores, como porta-vozes deste povo soberano, portanto, sofredor. Posso dizer com toda convicção que todos, por consenso, embora seja vimos como uma posição ou decisão complicada, mas todos, por consenso, foi preciso que todos dissessem se continuarmos a defendermos o governo de gestão.
Ezequiel Gussi, porta-voz da Perdiz neste encontro, indicou que já foram feitos os contactos oficiais para uma negociação com o governo recém-formado e liderado por Felipe Nhunsi, do Partido Frelimo.
E só por isso vamos prosseguir pelas que já iniciamos e esperamos que o governo em tempo útil responda às nossas inquietações que já fizemos por canais apropriados e em carta dirigida tanto ao governo de Moçambique.
Segundo garantias de Dlacama, este contacto poderá ter resposta dentro de poucos dias, visto que ambas partes mostram interessadas em priorizar o diálogo para ultrapassar os diferentes políticos.
Quero dar um cheirinho que, se possível, ou amanhã ou depois da manhã, poderá haver um frente a frente, se calhar, com o novo governo, com representantes da Renamo. Poderá ser em Climane, poderá ser aqui em Caia ou mesmo em Maputo. Para que a Renamo oficialmente, ou isso mesmo da Frelimo, que seja a Frelimo a dizer: não queremos ouvir de gestão, Dlacama, Renamo, com o seu povo, vá-se embora. Daí é que já poderemos oficializar a outra posição, que seria a alternância a este ponto.
Recorde-se que o Partido Renamo, nos últimos dias, vinha defendendo a criação de uma região autónoma do centro e norte do país, onde o Afonso Dlacama seria o presidente caso o governo da Frelimo não aceitasse o governo de gestão. De Caia para a DW, Arsênio Sebastião.
O clima continua tenso na República Democrática do Congo. Hoje, as forças de segurança dispararam tiros para o ar para dispersar centenas de manifestantes que protestavam em Kinshasa pelo segundo dia consecutivo. Os manifestantes estão indignados com um projeto de revisão da lei eleitoral que, a ser aprovado, adiará as eleições presidenciais marcadas para 2016, algo que permitiria ao presidente Joseph Kabila ficar mais tempo no poder. Ontem, pelo menos 4 pessoas morreram nos confrontos entre a polícia e os manifestantes. António Rocha.
Em muitos bairros localizados no sul de Kinshasa, a capital do país, a polícia foi colocada de prevenção na eventualidade de novas manifestações de jovens hostis ao presidente Joseph Kabila, que a todo custo quer apresentar-se como candidato a um terceiro mandato. Um projeto de revisão do Código Eleitoral já foi adotado no último fim de semana pela Câmara Baixa do Parlamento do Congo Democrático e atualmente o documento está a ser debatido no Senado, cujos membros foram eleitos há 8 anos. Stefan Kruger, representante da Fundação Política Alemã Konrad Adenauer, considera que o Senado da República Democrática do Congo, órgão que deve examinar a controversa lei, é em si uma instituição que está fora das normas constitucionais há alguns anos.
O Senado foi eleito em 2006 e, desde essa altura, os senadores estão bem instalados nas suas cadeiras. Em 2011, não houve eleição, algo que já deveria ter sido realizado, mas os senadores encontram sempre novas estratégias para permanecerem no cargo. Deve-se dizer que, no quadro da realidade política da República Democrática do Congo, as possibilidades dessas pessoas serem reeleitas como senadores, deputados ou para um outro cargo político são relativamente relativamente poucas. Estatisticamente, são somente entre 20 e 25% dos deputados que poderão ser reeleitos. As relações entre o eleitor e o seu candidato não são muito estreitas e, como os senadores estão conscientes deste quadro, agem em consequência, principalmente quando se sabe que ser senador na República Democrática do Congo é algo financeiramente muito lucrativo.
A oposição, que denuncia o que considera ser um golpe constitucional, teme que a reforma da lei eleitoral seja mais uma manobra do presidente Kabila, no poder há 14 anos, para atrasar por muitos anos a realização do próximo escrutínio previsto para o próximo ano. Analistas regionais e diplomatas calculam que o processo pode demorar até 3 anos, precisamente porque a oposição, que deveria ser forte, só reage depois da comunidade internacional. Para os analistas, falta uma estratégia da oposição face ao poder, como afirma Filipe Bioya, politólogo na Universidade de Kinshasa.
Há algum tempo que a oposição na República Democrática do Congo vive ao ritmo de pressões e de opiniões veiculadas pela comunidade internacional. A oposição tem funcionado um pouco como caixa de ressonância da comunidade internacional. Não tem uma opinião própria sobre os perigos específicos internos que poderão prejudicar os anseios da população congolesa.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta noite perguntávamos qual a avaliação até agora, a resposta das autoridades moçambicanas às cheias em comparação com outros anos. O António Rocha esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Boa noite, António.
Boa noite. Saliu Sanhá, da Guiné-Bissau, escreveu que cabe ao governo de Moçambique ajudar muito mais as famílias desalojadas porque é esta a única forma de minimizar os sofrimentos das populações. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que as chuvas e cheias já causaram muitos estragos. As novas autoridades moçambicanas devem providenciar mais apoio às vítimas. António do Nascimento Novunga, de Maputo, escreveu que tivemos cheias em 1977, em 2000, 2013, 2015, e é lamentável que, até hoje, não tenha sido possível solucionar o problema. O governo poderia ter tido um outro posicionamento face a esses problemas, como, por exemplo, construir mais barragens. Assim, seria possível solucionar em parte o problema e, talvez, até de uma vez por todas. Maria Idalina Patia, também de Maputo, escreveu que a situação é triste e acrescenta que o que se vive no terreno é lamentável. Há distritos que ficaram isolados quando o dinheiro é gasto nas negociações sem fim, dinheiro esse que deveria ser investido para a reconstrução das pontas. É um grande desafio para o governo de Niussi. Nem podemos comunicar com os nossos familiares. Os preços dos voos dispararam e os pobres o que irão fazer? E Maria Idalina Patia termina sua mensagem com a frase socorro, pelo menos, para a ponta do rio Likungu. Também, Kitino Medi escreveu que o governo tem tentado fazer tudo o que está ao seu alcance para assistir os atingidos pelas inundações e deve prosseguir aumentando esforços e estudando novas estratégias. No entanto, o governo sozinho não pode fazer tudo, precisa de ajuda de todos, conclui Quintino Medi.
Muito obrigado, António. Ficam as sugestões. Obrigado a todos os que nos enviaram suas mensagens.
DW, terça-feira.
E agora um resumo dos temas nesta emissão. Cheias em Moçambique já fizeram mais de 80 mortos. Vítimas queixam-se de roubos em centros de acolhimento. Transportadores falam em prejuízos incalculáveis. Renamo anuncia frente a frente com o novo governo de Moçambique para discutir divergências políticas. Congoleses foram às ruas de Kinshasa pelo segundo dia consecutivo em protesto contra o presidente Joseph Kabila. Por fim, zambianos foram às urnas votar num novo presidente, apesar das chuvas torrenciais. Fica por aqui esta emissão da DWA em português. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.